Sessão ordinária deste dia 15 de julho de 2019. Solicito à secretária da Casa que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Lucimar Bonatti.
Presente.
Egon Kisman.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Fábio Sacon.
Presente.
Marinês Rigon.
Presente.
Renato Pinheiro.
Presente.
Ronaldo de la Lata.
Presente.
Rosângela Montepó.
Presente.
E Sadi Sancigo.
Presente.
Convido o vereador Fábio a ler o evangélico do dia.
Evangelho, Mateus, capítulo 10, versículo 34 ao 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe a mim, recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu. Daí, a fim de ensinar e pregar na cidade deles. Palavras da salvação.
Boa noite a todos que nos acompanham através da internet, através das redes sociais, e ao pessoal que nos acompanha aqui no plenário. Está à disposição na Secretaria da Casa, para a vista dos senhores vereadores, a ata da sessão do dia 8 de julho. Está à discussão a ata da sessão do dia 1º de julho e a palavra está com os senhores vereadores. Está em votação a ata da sessão do dia 1º de julho. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam que eles se manifestar. Aprovado. Hoje está com nós o secretário Jonathan Ferreira. Convido ele para usar a tribuna.
Boa noite a todos, boa noite a todos que nos acompanham pelas rádios do município, pelo Facebook, pelas redes sociais. Conforme a reunião da semana passada, então, fui convidado pelo vereador Fábio para falar um pouco sobre o programa operacional no município, que nós estamos em fase de finalização dele. Então, hoje, como todo mundo sabe, esse programa iniciou-se em março de 2017. Então, de lá para cá, foi trabalhado com a questão de projetos, cadastramento no programa e tudo mais. Agora, o processo vem se findando, as casas já estão prontas para habitação. Já temos cadastrado, junto com o Ministério, a data para entrega, né? Então, nós tivemos, inclusive, uma reunião hoje com as famílias. Né? Então, nós temos o trabalho social que é desenvolvido com as famílias cada quinzenalmente. Hoje nós tivemos mais um desses encontros, onde nós trabalhamos dos mais diversos assuntos, e um deles abordado hoje, principalmente, foi a entrega das habitações. Nós temos hoje cadastrado junto ao Ministério a entrega dessas habitações prevista para o dia 17, seria na quarta-feira. Tá? Isso eu já adiantei para as famílias hoje, de antemão, que nós não temos como dar a certeza da entrega dessas habitações, já que, uma vez, além das habitações prontas, nós dependemos para que o Ministério nos dê o ok via sistema DIS, autorizando nós fazer a entrega. Tá? Então, não é de que o município não queira entregar ou queira atrasar a entrega. Nós queremos entregar esses imóveis o mais rápido possível, tendo em vista que eles estão prontos, está totalmente pronto o loteamento, está 100%. Amanhã nós teremos mais uma visita dos engenheiros da Caixa aqui no loteamento. As águas estão ligadas, todo o processo está concluído. Então, agora, simplesmente, nós estamos aguardando o processo ministerial para a liberação das habitações. Então, logo vem essa autorização, nós vamos fazer as comunicações via rádio, via os meios de comunicação social do município, até esta própria casa, sem dúvida nenhuma, nós iremos comunicar, também gostaríamos que se fizesse presente, pois também foi parte importante para que esse empreendimento tivesse acontecido. Sem o entendimento de todos os vereadores, sem o apoio de todos vocês aqui dessa casa, nada disso teria acontecido, uma vez que o prazo para cadastramento dessas habitações e dependeu de muitas leis que foram feitas aqui, leis de contrapartida, leis de incentivo, leis para que o processo acontecesse conforme previa o edital. Então, sem dúvida nenhuma, o trabalho desenvolvido aqui nessa casa foi extremamente importante. A união de todos, né, sem dúvida nenhuma, vem a beneficiar não só essas 33 famílias, mas todas as outras famílias que vieram a participar desse programa também. Sobre as habitações novas, eu acho que... Eu gostaria de deixar aberto, se algum colega vereador tem algum questionamento, tem alguma dúvida, por favor.
Queria pedir para ti, a respeito dos moradores que vão morar nessas casas. O pessoal que mora ali no bairro São Francisco, que foram beneficiados, eles vão ter que desmanchar as suas casas que tem?
Vereador Renato, ótima pergunta. Assim, o que a gente tem conversado desde o começo do programa, né? O programa, desde o início, a gente vem tratando essa questão para a retirada desses imóveis. Tá? Por quê? Não simplesmente como uma forma de punir alguém ou de retirar aqueles imóveis lá ou não dar oportunidade para ninguém. Esse trabalho vem sendo feito em cima das famílias para que todos tenham uma vida melhor. Assim como as famílias que irão se recolocar em novas habitações, as famílias que assim permanecerem no loteamento, no bairro, desculpa, no São Francisco, principalmente mais na área ali, onde é mais aglomerado de casas, que elas também possam ter um espaço maior, né, para que essa residência saia de lá e para que não venham novas famílias de fora residir no município. Para que nós realmente possamos ter um trabalho social, uma melhoria de vida, não só para as famílias que irão para essas casas novas, mas sim para as famílias que continuarão residindo no bairro. Então, essas famílias também possam ter um espaço maior para ter um canteiro na sua casa também. Gradativamente, a gente não quer, é o que eu sempre falo em todas as reuniões, a gente não quer acabar com o bairro São Francisco, a gente quer melhorar a qualidade de vida para todos. Mas isso, sem dúvida nenhuma, vai depender de todos, né? Não vai ser simplesmente o secretário que vai fazer isso, não vai ser o prefeito que vai fazer isso. Isso vai depender, sem dúvida nenhuma, do apoio de todos os vereadores, do apoio de todas as pessoas da comunidade, para que todo mundo entenda que, gradativamente, cada administração que vem, cada trabalho que vem sendo desenvolvido, não é simplesmente para fulano ou para ciclano, é para todo mundo. Além dessas 33 famílias que vão morar nas casas novas, para que também essas famílias que continuam residindo no bairro tenham uma melhor qualidade de vida também, né? E nós não tenhamos um crescimento gradativo desse bairro. A gente quer melhorar a qualidade de vida de todos. Então, a princípio, sim, é para ser feito isso, mas vai depender do apoio de todos, né? Não é simplesmente só o secretário ou alguém que vai poder fazer isso sozinho. Não é possível, né?
Se o morador que foi beneficiado, tá, não quiser derrubar a sua casa, ele vai ser... tipo, pela Caixa, não vai querer derrubar sua casa antiga, ele vai ser desclassificado?
Tem uma questão bem difícil aí, né? O entendimento das famílias para que isso realmente aconteça e que não venha a deixar essa habitação lá, né? Uma vez que essa habitação que está lá hoje, justo se faz hoje uma questão, todo mundo sempre solicita reforma, reforma, reforma. Então, hoje, se está tendo essas 33 habitações, a gente está dizendo para as pessoas... Né? Se não quiserem continuar, se não quiserem ir morar na sua casa, não tem porque elas mantiverem uma casa no bairro lá com duas ou três tábuas, ou então essa casa caindo aos pedaços, ou, né? Porque realmente hoje poucas casas no bairro São Francisco estão em boas condições. A gente é testemunha disso, a gente convive com todas as pessoas da localidade, então a gente sabe a necessidade de melhoria. Então a gente também sabe a necessidade de melhoria das outras famílias ali. Então, a gente quer a compreensão de todos, para que sim que seja trabalhado em cima disso, para que as famílias entendam a necessidade da retirada das suas residências de lá, até porque hoje nós nunca tivemos uma tragédia, né, principalmente no bairro São Francisco, que é um local onde tem as casas mais deterioradas, as casas mais próximas, tem muito uso do fogão a lenha, né, tem muitas crianças que moram ali. Todas as casas são predominantemente de madeira, né, algumas em estado de conservação péssimo. A gente sabe que ali é um local que, se tiver qualquer faísca, é uma tragédia sem limite, né? Então a gente pede a compreensão para que todos entendam isso e que, por espontânea vontade e sem termos de obrigação a ninguém, a isso. A gente está levando isso na melhor forma possível, como iniciou-se o programa, com conversas, no mérito da confiança entre todas as pessoas. Conforme foi divulgado o programa e até agora foi trabalhado com isso, a gente ainda conta com a confiança de todos e que todo mundo trabalhe da mesma forma.
Secretário, eu lembro, num determinado momento, onde você e as técnicas que estavam responsabilizadas pelos estudos sociais, quando do cadastramento e das inscrições dessas pessoas, que vocês disseram, né, ou o programa dizia, que as pessoas, para se inscreverem, elas não poderiam, né, ter habitação. Então, esse programa era para pessoas que não tivessem, ou que tivessem habitações em situações de risco, ou em situações de não habitabilidade. Então, certamente, se essas pessoas declararam que essa habitação não tinha mais condição, como este é um programa aberto e a qualquer momento podem ser substituídas ainda as famílias, como tu colocaste aqui no outro dia, com certeza vai ser mais ou menos por aí o critério, né? Se eu fiz uma inscrição que a minha moradia não dava mais condição de habitabilidade, agora eu não posso dizer que ela serve para outra família, como que ela não servia para mim, né? Então, eu penso que é mais ou menos por aí.
Muito bem colocado, vereadora Rosângela. Essa é uma questão extremamente importante. Tanto é que, no começo do programa, nós divulgamos como o programa ia acontecer, né? Como seriam as diretrizes dele, que seria a questão pessoas que já haviam sido beneficiárias, pessoas que possuíam casa própria, pessoas que a renda passava dos R$ 1.800, determinado pelo programa, iriam ser desabilitadas, não por nós, pelo programa ministerial, que é desenvolvido junto à Caixa, e é executada uma pesquisa com isso, né? Então, essa questão que a Rosângela colocou, então, é vem de encontro a isso. A pessoa, no momento da sua inscrição, declarou, então, que ela, sim, não vivia de aluguel, sim, tinha uma residência, mas essa residência ela era extremamente insalubre, ou era em área de risco, ou então ela não tinha condições mínimas de habitação. Então, realmente, isso que a Rosângela colocou vem de encontro, né? Se a habitação, né, não tem condições de ser feita, se a pessoa foi beneficiada com esse programa, com essa habitação nova, então que se faça valer isso, né? Então, que realmente se seja retirado a habitação velha de lá, não tenho porquê, né? A madeira, a construção é da família, né? Então, se quiser se desmanchar e ceder para algum vizinho, algum colega, algum primo, algum irmão, para que seja feita uma reforma, uma melhoria na habitação dessa família, ótimo, muito que bem. Mas a questão do terreno em si, a gente já vem conversando desde as inscrições, antes mesmo do programa ser lançado oficialmente, desde a primeira reunião que nós tivemos com as famílias, desde quando nós viemos nessa casa, quando nós estivemos nas rádios divulgando, a gente vem trabalhando nesse ponto, que em nenhum momento a gente teve uma conversa diferente do que a gente colocou. Então, realmente, as famílias que já tinham sido beneficiadas em algum programa habitacional alguma vez, elas foram desabilitadas. As famílias que passavam a renda familiar foram desabilitadas. Então, essa questão das casas, sim, a gente quer, sem dúvida nenhuma, vir de encontro e que as pessoas entendam que há necessidade de quem continuar no bairro de ter uma melhoria de vida também. Porque não basta simplesmente só uma família ir para o loteamento Porto Sol, ter a sua residência nova e ficar lá todo o resto do problema social, lá convindo A gente sabe que o nosso município é um município, por ser pequeno, querendo ou não, nós temos uma qualidade de vida aqui muito boa. Então, é um município que é muito procurado por pessoas que vêm de grandes centros, pessoas que vêm de Porto Alegre, de São Leopoldo, de outros municípios que não têm toda essa assistência que nós temos aqui, que não tem toda essa questão de saúde. Até a própria Erechim, a gente pode dizer que na questão de atendimento por proporção de população, eles não têm condições de ter o mesmo atendimento hospitalar que nós temos aqui no nosso município. Então, as pessoas que vêm de fora, de uma Porto Alegre, de um grande centro maior, uma capital, elas sim, elas vêm aqui no município com um grande potencial, né? Então, aqui em Campinas hoje, uma família que vem de Porto Alegre com um salário mínimo de uma aposentadoria, eles já vivem, sendo que em Porto Alegre, com um salário mínimo, a família passa fome, tem que morar na rua, não tem nem condições de pagar um aluguel, né? Então, a gente tem que ter um cuidado grande a isso para não aumentar. Nós não podemos deixar os problemas sociais que vêm dos outros municípios afetarem o nosso. Então, nós temos que ter um cuidado aqui para nós não deixarmos crescer o problema das drogas. Então, toda essa questão não é simplesmente só a questão da casa ser desmanchada ou não. Eu acho que tem todo um controle social, um trabalho com as famílias, a continuidade desse trabalho, não só para esse governo, para o próximo governo, para as próximas gerações, para as próximas famílias que vêm aí. Eu acho que o principal, o legado, né, que se deixa dessas habitações, desse trabalho sendo feito, de tudo que está sendo feito, é a continuidade, né? Independente de quem venha ou quem faça, mas que dê continuidade nisso. Então, que as famílias possam ter uma melhor qualidade de vida e que todo mundo cresça em conjunto, né?
Algum vereador tem alguma pergunta a mais? E...
Boa noite. Jonathan, em 2017, se não me engano, veio um projeto para nossa casa de reforma das casas, né? Que foi realizado em parceria com a sua secretaria e a Secretaria de Assistência Social. Ano passado nós recebemos um novo projeto e gostaria de saber, em parceria junto às duas secretarias também, sim, e como que vai ser feita agora essas reformas?
Boa pergunta, Fábio. Então, assim, o que, que aconteceu? 2017, sim, foi executado o programa de reformas, até que nós não tínhamos previsão de habilitação do programa de novas residências. Aí depois surgiu esse programa. Agora, então, no final do ano passado, a Casa aqui aprovou mais um projeto para a reforma das habitações do bairro São Francisco, todos os bairros do município, na verdade. Mas só que nesta lei, né, o porquê que ela só está sendo executada agora? Tá. Essa lei ela tinha um parágrafo bem específico, que lá constava que as famílias, até pela questão do controle maior, no momento se achou necessário se colocar esse parágrafo, que as famílias que não... que era específico para as famílias que não participavam do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, Loteamento Porto Sol. Tá? Por que que tinha isso? Justamente para evitar para que as pessoas que lá estavam inscritas no programa, que ainda não se tinha feito sorteio, não se sabia quem seriam os possíveis beneficiários, para se evitar que daqui a pouquinho fosse feita uma reforma na casa de alguma pessoa, e alguns meses depois essa pessoa viesse a ganhar uma casa nova, e daí todo o recurso usado para reformar a casa dessa família acabou sendo descartado, inútil, porque deixou de atender outra família que também precisava para atender essa que viria a ganhar uma casa nova. Então, como tinha esse parágrafo no programa, e logicamente as famílias que precisavam da reforma eram as mesmas famílias, se não as mesmas, mas no mínimo 80% das famílias que estavam inscritas no programa habitacional do loteamento Porto Sol. Então, nós aguardamos um momento propício, tá? Então, para dar início nisso, aguardamos mais alguns meses, que foi o processo de análise documental, classificação, desabilitação, que foi o que correu todo o edital dessas habitações, que findaram-se agora, principalmente nos últimos dias, com a programação da entrega das casas, que daí já não teria mais nenhum desistente, não teria mais nenhuma família desabilitada. Se tem certeza absoluta das famílias habilitadas a participar desse programa, aí abriu-se, né, a assistência social está cuidando dessa parte, né, do edital, das inscrições das famílias, do recebimento, das necessidades de cada família. Então, esse edital vai até agora, final de semana, as inscrições, na sexta-feira. Então, as famílias que tiverem necessidade, então, que se desloquem até a assistência social, façam sua inscrição, levem seus documentos pessoais e façam a sua solicitação, né? Após isso vai ter as análises de cada família e vai ser trabalhado conforme prescrito no edital.
É que por aqui passaram duas coisas diferentes, né? Por aqui passou essa questão dos recursos das reformas e lá num outro momento passou a questão do cartão reforma, que era um programa federal, né? Então nós tivemos duas situações aqui na Câmara, que a gente sabe que o recurso federal, de repente, a qualquer momento poderá sair outros. Mas eu gostaria, sim, ó, de lá, de repente, no Conselho de Habitação, e depois que o trabalho de vocês diminuir com relação às habitações, gostaria muito que fosse pensado sobre uma sugestão, assim, que a gente, enquanto conversa com as pessoas, sempre observa isso. Nós temos um determinado número de famílias do nosso município que elas nunca estão em programa nenhum, né? Então a gente não sabe se é por timidez, se é por... E a gente tem algumas famílias que elas acessam de forma mais fácil, né? Então, nesses programas de reforma que já veio para a Câmara aqui, esse não adianta mais, já está feito, mas que de repente o Conselho, através do Conselho, acrescentasse lá um parágrafo, alguma coisa lá, fazendo alguma pontuação para quem nunca participou dos programas, né, que tivesse assim, uma oportunidade, aquelas pessoas que...
Muito, muito bem, isso realmente é uma boa colocação, importante lembrar isso. Realmente, inclusive, tem casos, no outro programa de reforma aconteceu isso, realmente, famílias que nunca tinham chegado a solicitar alguma coisa, que por visitas das nossas assistentes sociais, das nossas visitadoras, tanto do PIN, quanto da Saúde na Família, quanto das agentes de saúde, verificaram condições nas habitações das famílias que realmente eram bem... realmente condições muito, muito ruins. Então, através dessas pessoas, nós tivemos contato então, em algumas famílias e entramos... A prefeitura se propôs a conversar com essas famílias, ver a real necessidade e trabalhar em cima de alguma delas. Realmente, às vezes, alguma tem dificuldade de falar, alguma tem dificuldade de até saber aonde procura o próprio ponto de apoio, né? Então, a gente entende a necessidade dessas famílias, a dificuldade de cada um. Realmente, a Rosângela falou agora sobre o cartão reforma, né? Então, também veio para essa casa ano passado, onde o município foi um programa que abriu durante um curto período de tempo. Tá? Então, o município conseguiu se habilitar no programa. Tá? Então, o município foi habilitado no programa para receber até R$750 mil para reformas de residências do município. Tá? Então, muitas dessas casas mais precárias no loteamento no São Francisco não seriam possíveis, por causa que lá... exigiam casas passíveis de regulamentação. Então, casas que pelo menos já teriam escrituras ou documentação assim. Mas 80% dessas casas que precisam de reforma, com certeza entraria, se habilitaria nesse programa. Mas, infelizmente, no mês de novembro, tá, entre novembro e dezembro de 2018, então, ainda na época do presidente Michel Temer, ele fez um cancelamento do programa. Então, todos os municípios que estavam habilitados automaticamente se tornaram desabilitados e inaptos a exercer isso, uma vez que ele cortou o recurso, né, destinando o recurso das secretarias de habitação todos para outros ministérios, então, dentro do governo. Né. Então, infelizmente, o município não tem como abranger um valor dessa magnitude. Hoje, o trabalho da assistência social sobre esse programa de reformas ele está mais intensificado, então ele não está simplesmente agregando algumas famílias, elas estão fazendo um mapeamento de todas as necessidades, né, da grande maioria das pessoas. Com certeza nós vamos ter essas visitas e algumas reuniões para contextualizar algumas visitas pontuais, que teve algumas famílias aqui que nós já vimos também, que a gente conhece o nosso público, né, nós conhecemos cada uma das pessoas do município. Talvez, às vezes, a gente não lembre o nome, mas, por rosto, como campinense, a gente lembra de todo mundo. Então, a gente sabe quem a gente cruza todo dia, quem a gente encontra, no mínimo, uma vez por semana na secretaria, quem a gente encontra na assistência, a gente sabe quem é o público que a gente conversa sempre. Então, esse mapeamento das famílias que ainda não vieram e não entraram em contato, às vezes por alguma dificuldade pessoal ou física, nós estaremos trabalhando em cima disso também. Mas muito bem lembrado, vereador.
A respeito a esse projeto de reforma, a prefeitura vai ajudar com material e com a mão de obra ou só com material só, nesse projeto agora aqui?
Nesse projeto que nós temos previsto, aprovado aqui pela casa, ele prevê só material, não está previsto mão de obra. Tá? Então, ele está prevendo apenas o material. Talvez no próximo projeto se trabalhe alguma coisa diferente, mas neste momento, esse projeto aprovado, ele prevê só material.
Para deixar bem esclarecido para a população, então. Alguma pergunta, vereadores? Acho que era isso, então, Jonas.
Então, gostaria de agradecer, né, a todos pelo convite. Sempre que for necessário a minha presença, fico à disposição de todos. Se alguém tiver alguma dúvida referente às reformas, referente às novas habitações, como funciona o programa, como não funciona e como é que vai proceder a entrega, a nossa secretaria, a minha sala, o Lúcio, todas as pessoas envolvidas, está sempre à disposição de todos da casa e de toda a população. Então, lembrar a todos mais uma vez que nós não temos data prevista para a entrega das habitações. Tá? Nós temos, sim, o cadastramento junto ao Ministério para o dia 17, tá? Mas em contato com a Caixa hoje, a Caixa já nos comunicou que não será possível, devido à proximidade, já seria daqui 2 dias, né? Não seria amanhã, seria quarta-feira, e não termos a liberação do Ministério ainda. Então, no primeiro momento que nós tivermos essa liberação, essa aprovação, essa liberação do Ministério, para que nós possamos fazer uma programação, sem dúvida nenhuma, nós faremos questão de comunicar aos senhores aqui e encaminhar um ofício convidando para o evento. Muito obrigado a todos, uma ótima sessão, fiquem com Deus.
Obrigado, então, secretário, agradecemos pela presença de você e aqui está à disposição. Peço ao primeiro secretário que leia o ofício PM 177/2019.
Ofício PM 177/2019, Campinas do Sul, 12 de julho de 2019. Irmão senhor Renato de Oliveira Pinheiro, presidente do Poder Legislativo de Campinas do Sul. Senhor presidente, através do presente solicitamos o empréstimo das dependências da Câmara de Vereadores para realizar audiência pública para discutir a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, no dia 16 de julho de 2019, às 10 horas. Contando com vossa costumeira colaboração, desde já agradecemos atenciosamente a Arcival Luiz Somente, secretário da Administração.
Não fica autorizado o empréstimo, então, para a audiência pública, que é dia 16. Peço à segunda secretária que leia o convite para a audiência pública.
Convite para a audiência pública. Neri Montepó, prefeito do município de Campinas do Sul, no uso de suas atribuições legais, convida toda a população para participar de audiência pública para discussão e elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, exercício financeiro 2020, a ser realizada na Câmara Municipal de Vereadores no dia 16 de julho de 2019, com início às 10 horas. Contamos com a presença de todos, Campinas do Sul, 12 de julho de 2019. Neri Montepó, prefeito.
Então, estão todos os colegas e a população estão convidados a participar amanhã. Peço ao primeiro secretário que leia o ofício PM 175/2019.
Ofício PM 175/2019, Campinas do Sul, 10 de julho de 2019. Senhor presidente, no momento em que cumprimentamos Vossa Senhoria, aproveitamos a oportunidade para sugerir que efetue moção de louvor homenageando a CRERAL, Cooperativa Regional de Eletrificação Rural do Alto Uruguai, no 50º aniversário de existência. Como é de conhecimento dos nobres edis, a CRERAL, desde sua fundação em 23 de julho de 1969, vem prestando de longa data aos munícipes que residem na zona rural excelente serviço no setor de geração e distribuição de energia, tendo levado ao interior do município a energia elétrica e, por consequência, o desenvolvimento do agronegócio. Assim, nada mais justo do que prestar homenagem à referida cooperativa pelos serviços prestados a nossos agricultores. Lembrando que a Creral foi criada por um grupo de agricultores que queriam ter energia elétrica em suas propriedades, sendo que na época de sua criação, a então concessionária estatal não construía redes no meio rural. Em anexo, junta-se a história da Creral, que informa os serviços que a empresa presta aos seus consumidores. Sugerimos que o Poder Legislativo entregue a moção de louvor à referida empresa pelos serviços prestados ao município de Campinas do Sul, no dia 23 de julho de 2019, juntamente com o chefe do Poder Executivo, quando da comemoração do cinquentenário da empresa, que será realizada no CTG Sentinela da Crença de Erechim e Eressa. Limitados ao exposto e na certeza que o Poder Legislativo não se furtará de reconhecer os serviços prestados pela CRAL em nosso município, submescrevo atenciosamente Neri Montepó, prefeito, Gladimar Valdecira, vice-prefeito.
Peço à segunda secretária que leia o projeto de moção número 001/2019.
Projeto de moção de parabenização e agradecimento número 001/2019, de 11 de julho de 2019. O Poder Legislativo de Campinas do Sul, RS, representado neste ato pelo vereador presidente Renato de Oliveira Pinheiro, por seus pares amparados pelo regimento interno desta Casa Legislativa e Lei Orgânica do Município, e pela aprovação em plenário. Considerando a realização do evento comemorativo ao cinquentenário da CRERAL, Cooperativa Regional de Eletrificação Rural do Alto Uruguai, no dia 23 de junho de 2019, na cidade de Erechim, RS. Considerando que esta empresa presta relevante serviço de eletrificação rural em nosso município desde 1970. Considerando o teor do histórico da empresa anexo, considerando o pedido efetivado pelo senhor prefeito através do ofício PM número 175/2019, considerando que esta Casa Legislativa recebeu convite para estar representando este colegiado no evento comemorativo do dia 23 de junho de 2019, encaminha moção de parabenização e agradecimento. A CRERAL Cooperativa Regional de Eletrificação Rural do Alto Uruguai, através de uma placa gravada em bronze com dimensões de 40 cm por 30 cm, a ser entregue no dia do evento comemorativo, supracitado, pelo senhor presidente ou representante, acompanhado do senhor prefeito municipal ou do seu representante, requerendo que os nobres colegas vereadores apreciam com sensibilidade o presente projeto de moção, aprovando-o para que seja efetivamente prestado este justo e merecido reconhecimento público por esta colenda casa, a esta importante empresa de eletrificação rural. Sala das sessões, em 11 de julho de 2019. Renato de Oliveira Pinheiro, presidente.
Acompanha o projeto de moção histórico da CRERAL. Consulta a CUP sobre a possibilidade de discutir e votar, ainda nesta sessão, a moção consequente ao projeto de resolução legislativa 004/2019, considerando que a solenidade da CRERAL será dia 23 de julho.
De acordo, senhor presidente.
De acordo.
De acordo.
Os líderes partidários.
De acordo.
De acordo.
O projeto de moção está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de moção 001/2019 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Projeto aprovado. 9 votos favoráveis. Peço aos colegas que consideram a resolução legislativa 004/2019 como projeto da resolução legislativa 004/2019 e peço ao secretário que leia. Primeiro secretário que leia.
Resolução Legislativa 04/2019, de 11 de julho de 2019. autoriza o Poder Legislativo a realizar despesas relacionadas com a confecção de placa gravada em bronze a ser entregue à CRERAL, Cooperativa Regional de Eletrificação Rural do Alto Uruguai, e da outras providências. Renato de Oliveira Pinheiro, presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno da Câmara de Vereadores e Lei Orgânica do Município e pela aprovação em plenário, promulga a seguinte. Resolução. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul autorizado a realizar despesas diretamente relacionadas com a confecção de uma placa metálica gravada em bronze em dimensões de 40 cm vezes 30 cm. Artigo 2º. As despesas previstas na presente resolução não poderão ultrapassar o valor de R$ 1.000. Artigo 3º. A placa será entregue à CRERAL, Cooperativa Regional de Eletrificação Rural do Alto Uruguai, na data de 23 de julho de 2019, conforme a moção de parabenização e agradecimento número 01/2019. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente resolução serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária: manutenção da Câmara de Vereadores, material de festividades e homenagens, serviço de festividades e homenagens. Artigo 5º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara de Vereadores, 11 de julho de 2019. Renato de Oliveira Pinheiro, presidente.
Como ficou definido o projeto de resolução 004/2019, está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de resolução 004/2019 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado. 9 votos favoráveis. Peço à segunda secretária que leia o ofício PM 176/2019.
Ofício PM número 176/2019, Campinas do Sul, 11 de julho de 2019. Senhor Presidente, encaminhamos em anexo o projeto de lei de número 029 de 2019, que autoriza o Poder Municipal efetuar contratação temporária de excepcional interesse público e de outras providências. Justifica-se a remessa do presente projeto, tendo em vista que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, no exame das admissões ocorridas no exercício de 2018, efetuou apontamento de irregularidade quanto à contratação do professor de língua inglesa, alegando que o contratado não possuía formação em curso de licenciatura, de graduação plena, o que vai de encontro ao artigo 66 da Lei Federal número 9.394/1966, LDB, motivando a recusa do registro. Em vista disso, o gestor foi obrigado a rescindir o contrato com o profissional contratado no final do mês de maio de 2019. Para melhor compreensão dos senhores edis, faremos um breve relato do que ocorreu com as sucessivas leis relativas à contratação de professor com habilitação na língua inglesa para suprir a demanda junto à Escola Municipal Professor Altair Caldar. Registra-se que o Poder Executivo encaminhou o projeto de lei ao Poder Legislativo, visando a contratação emergencial de professor de língua inglesa, dentre outros. Referindo o projeto, foi aprovado por esta colenda casa, tornando-se a Lei Municipal de número 2.487, de 14 de fevereiro de 2018. Com base no referido normativo legal, foi aberto o processo seletivo, sendo que o primeiro resultou deserto, ou seja, não houveram interessados. Em seguida, a administração municipal lançou novo edital com base no mesmo normativo legal, tendo acudido um único candidato interessado, que foi classificado e convocado para assumir o cargo. Infelizmente, o candidato que logrou êxito declinou da convocação. Em vista disso, e antes de lançar novo edital para a contratação, a administração municipal diligenciou incessantemente na busca de profissional com habilitação para ministrar língua inglesa, tendo contatado com a AMAU, Universidade da Região e municípios da região do Alto Uruguai, mas não conseguiu seu desiderato. Como a oferta de uma língua estrangeira é obrigatória, conforme a legislação vigente, e tendo em vista que a grade curricular da escola consta a oferta de língua inglesa, e considerando que candidatos com qualificação não estavam disponíveis, a administração, para evitar que os alunos do referido educandário não fossem prejudicados com a falta de professor, não teve outra alternativa a não ser efetuar a alteração de dispositivo da lei municipal antes citada, oportunizando que candidatos que estivessem cursando no mínimo quarto semestre de licenciatura plena em letras, habilitação em inglês e português, pudessem participar do processo seletivo e assim suprir a necessidade da escola municipal. A alteração se deu através da Lei Municipal número 2503, de 9 de maio de 2018. Registra-se que a alteração proposta pelo Poder Executivo de flexibilizar a habilitação se deu com base no que o Estado do Rio Grande do Sul pratica, ou seja, nosso Estado contrata emergencialmente professores, desde que estejam cursando no mínimo quarto semestre de curso de graduação plena, sendo que isso, data vênia, não representa óbice para as contratações que se sucedem. Infelizmente, com os municípios, o tratamento é diferente. E, não bastante isso, foi efetuado o processo seletivo com base na Lei de número 2503/2018, tendo acudido somente um único interessado, o que demonstra a dificuldade de contratação de professor com habilitação em língua inglesa. Preenchidos os requisitos da Lei número 2503/2018, o profissional foi contratado, sendo que seu contrato foi rescindido no final do mês de maio de 2019, em virtude do apontamento efetuado pelo TCE, que ora se junta. Em observância ao apontamento do TCE e da necessidade do referido educandário, novamente foi remetido o projeto de lei ao Poder Legislativo, exigindo a habilitação de conformidade com o que preconiza o artigo 62 da LDB, que resultou na edição da Lei Municipal número 2554, de 11 de junho de 2019, tendo sido aberto no edital de processo seletivo. Mas, uma vez, o processo não teve êxito, pois somente acudiu um único interessado, mas que, infelizmente, não tinha habilitação para tal. Em vista do exposto, a administração municipal, sabendo na necessidade premente da contratação de professor em língua inglesa, já deve observar a grade curricular ofertando a disciplina de língua inglesa. Procurou, de todas as formas, encontrar meios para contratar profissional na área, não restando outra alternativa senão socorrer-se do parecer número 157/2012 do Estado do Rio Grande do Sul, que orienta sobre o exercício do magistério em estabelecimento do sistema estadual de ensino a título efetivo emergencial, adotando o atendimento de que, quando não há oferta de professores legalmente habilitados para atender às necessidades do ensino de língua estrangeira, permita-se que lecionem em caráter suplementar e a título precário profissionais sem a qualificação que o artigo 62 da LDB exige. Resolução CED número 319, de 18 de janeiro de 2012. Assim, estamos encaminhando o presente projeto, com base no referido parecer, observando os membros critérios e seguindo a mesma ordem, no intuito de suprirmos a necessidade de dotarmos educandário de profissional para ministrar aulas de língua inglesa. Ainda, em anexo, juntamos cópia do parecer do Conselho Municipal de Educação, que concorda com o presente projeto. Eram estas as considerações e justificativas que dão suporte ao presente projeto, solicitando encarecidamente que os nobres vereadores aprovem com urgência, dando condições para que a Escola Municipal Professor Altair Caldat possa ministrar aulas aos alunos, que desde junho de 2019 estão sem aula de língua inglesa, limitados ao exposto, subscrevendo-nos atenciosamente Neri Montepó, prefeito.
Peço ao primeiro secretário que leia o projeto de lei 029/2019.
Projeto de lei 29/2019, de 11 de julho de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Neri Montepó, prefeito em Campinas Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faça saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar, em razão de excepcional interesse público, um profissional para lecionar língua inglesa, com carga horária de 20 horas semanais, 100 horas mensais e remuneração mensal equivalente a R$ 1.432,34, visando atender a demanda junto à Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Altair Caldar. Parágrafo único. O nível de escolaridade exigido está previsto no anexo único que integra a presente lei. Artigo 2º. O prazo da contratação iniciará na assinatura do contrato e terá validade por 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal reserva-se o direito de rescindir o contrato de trabalho antes do prazo fixado, se for de seu interesse. Artigo 3º. A contratação do profissional será efetivada via contrato administrativo e contrato vinculado ao regime geral de previdência social, ficando-lhe assegurados os direitos previstos na Lei Municipal nº 1171, de 26 de dezembro de 2001, e alterações posteriores. Parágrafo único. O contratado que trata o caput desse artigo terá direito aos aumentos e reajustes salariais concedidos aos servidores públicos do Magistério Municipal. Artigo 4º. As obrigações e atribuições do cargo estão previstas no anexo único que integra a presente lei. Artigo 5º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 6º. A contratação será efetuada através do processo seletivo simplificado, mediante prova de títulos. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei nº 2554, de 11 de julho de 2019. Gabinete do Prefeito, 11 de julho de 2019.
Peço à segunda secretária que leia o anexo único do projeto de lei.
Anexo único. Cargo: profissional para lecionar língua inglesa. Atribuições: A. Descrição sintética. Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta pedagógica da escola. Orientar e aprendizagem dos alunos. Organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem, contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino. B. Descrição analítica. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola. Levantar e interpretar os dados relativos à realidade de sua classe. Zelar pela aprendizagem do aluno. Estabelecer os mecanismos de avaliação. Implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, organizar registro de observação dos alunos, participar de atividade extraclasse, realizar trabalhos integrados com o apoio pedagógico, participar dos períodos dedicados ao planejamento e avaliação e ao desenvolvimento profissional, ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos, colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e as comunidades, integrar órgãos complementares da escola, além de coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem como prestar serviços de consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e executar atividades afins. Forma de provimento. Processo de seleção pública através de prova de título. Requisito para provimento. Instrução. O cargo será provido por candidato que possuir nível de escolaridade, observando a ordem na sequência a seguir descrita. A. Pelo portador de licenciatura plena em letras, com habilitação em língua inglesa. B. Pelo portador de licenciatura curta em letras, com habilitação em língua inglesa. C. Pelo portador de qualquer licenciatura em letras, com certificado de proficiências em língua inglesa. D. Pelo portador de qualquer licenciatura em outra área ou disciplina com certificado de proficiência em língua inglesa. E. Pelo estudante do curso de licenciatura em letras de último ano, com habilitação em língua inglesa, idade mínima 18 anos, condições de trabalho, cargo horário de 20 horas semanais, 100 horas mensais.
O projeto está acompanhado do apontamento do Tribunal de Contas, que motivou o Executivo a rescindir o contrato com o professor contratado pelo processo seletivo 019/2018. Parecer 157/2012 da Comissão de Legislação e Normas do Estado do Rio Grande do Sul, que sugere a possibilidade da contratação naquelas condições, e parecer do Conselho Municipal da Educação de Campinas do Sul. Peço ao primeiro secretário que leia o parecer SME do Conselho Municipal de Educação.
Campinas do Sul, 9 de julho de 2019. Solicitando Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos. Objeto, parecer a respeito da falta de professor de língua inglesa. A Secretaria Municipal de Educação de Campinas do Sul, através da secretária senhora Inês Jacomel Meneghel, encaminhou ao Conselho Municipal de Educação ofício datado de 3 de setembro de 2019, para a ciência da situação em que a escola professor Altair Caldar está enfrentando com a falta de professores da língua inglesa. Relatado em síntese, o seguinte: ao investigar o quadro de professores, verificou-se que o município não dispõe em seus quadros de professores qualificados para ministrar a disciplina de inglês, sendo obrigatória a oferta de uma língua estrangeira nos anos finais de ensino fundamental. Para sanar o problema no ano de 2018, através da Lei Municipal número 2.487 de 2018, foi realizado um processo seletivo para contratar professor com habilitação de língua inglesa, sendo que no primeiro resultado desertou, ou seja, não acudiram interessados. Em seguida, a administração municipal lançou novo edital com base no mesmo normativo legal, tendo acudido um candidato interessado, que foi classificado e convocado para assumir o cargo. Infelizmente, o candidato que logrou êxito declinou da convocação. Em virtude disso, e como não havia professor com habilitação em língua inglesa, foi alterada a Lei Número Municipal número 2.487 de 2018, através da Lei Municipal número 2.503 de 2018, possibilitando que candidatos que estivessem cursando licenciatura plena em letras e apresentação curso de proficiência em língua inglesa pudessem se inscrever e ser classificado. Em referido certame, um candidato somente se inscreveu, tendo sido contratado pelo município. Ocorre que a contratação passou pelo crivo do Tribunal de Contas, que negou o registro à referida contratação, na desobediência do artigo 62 da LDB. Assim, não restou outra alternativa ao administrador efetuar a rescisão contratual no final do mês de maio de 2019. Em vista disso, a administração editou a Lei Municipal número 2.554 de 2019 e lançou novo edital no processo seletivo, exigindo a habilitação que prescreve no artigo 62 da LDB. Lançado o edital, somente um candidato acudia ao certame, mas que não possui licenciatura plena em letras e que inabilita para assinar o contrato. Salienta-se que a SMEC fez uma busca nos municípios vizinhos através da MAU, Universidade da Região, e em municípios vizinhos para divulgar a necessidade e com isso suprir a demanda. Mas, infelizmente, embora os esforços enviados, não surgiu nenhum candidato interessado. Como o ano está em andamento e os alunos estão sem aula, o setor público da Prefeitura opinou para que edite nova lei, utilizando-se para a contratação o parecer número 157 de 2012, emitido pela Comissão de Legislação e Normas do Estado do Rio Grande do Sul e as exigências ali contidas. Após análise, o contido no ofício da Secretaria Municipal de Educação ponderou que a oferta de uma língua estrangeira é obrigatória, conforme a legislação vigente, e que a grade curricular da escola consta a oferta de língua inglesa. Portanto, não tem como, no meio do ano eletivo, mudar a grade curricular, e tendo em vista a falta de profissional habilitado. O Conselho Municipal de Educação concordou que a administração envie um novo projeto em lei ao Poder Legislativo para contratar o professor de acordo com o parecer número 157 de 2012, oportunizando que os candidatos que estão em fase final de sua licenciatura e possuem cursos de certificados relacionados à língua inglesa possam participar e suprir assim a demanda sugerindo-se ainda que o município realize um concurso público com o referido cargo ainda este ano, para que no próximo ano letivo o problema esteja solucionado. É o parecer. Arcival Somense, vice-prefeito, vice-presidente do Conselho de Educação em Exercício.
Consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos ainda nesta noite essa proposição.
De acordo, senhor presidente.
De acordo.
Consulta os líderes partidários.
De acordo.
Então, o projeto de lei 029/2019 está em discussão. E a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei 029/2019 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. E os que não concordam, queiram se manifestar. O projeto 029 está aprovado. 9 votos favoráveis. Sendo essa matéria, temos a ordem do dia, passaremos para as considerações finais. Por não termos nenhum inscrito, agradeço ao pessoal que nos acompanhou pelas redes sociais. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.